Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Corrida eleitoral 2022. Acaba de sair uma nova pesquisa, Poder Data, e que aponta que o ex-presidente Lula teria 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 30% de Bolsonaro, se a eleição fosse hoje. Na sequência aparecem Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes e João Dória com 4%. E os nossos comentaristas hoje aqui do All News falam a respeito. Josias de Souza, Leonardo Sakamoto e Joel Pinheiro.
Eu ouvi outro dia uma terminologia que eu achei muito apropriada, que foi utilizada pelo diretor do Datafolha, o Mauro Paulino. Ele diz que o que as pesquisas estão mostrando nesse final de ano é que nós estamos com uma disputa em que há um ator principal, que é o Lula, um coadjuvante, que é o Bolsonaro, e um monte de figurantes, que são esses integrantes aí da chamada terceira via, né? O ator principal, até agora, ele não sofreu muita contestação, né? Ele está praticamente jogando ali parado. O coadjuvante, a cada movimento dele, ele se consolida como um candidato favorito a transformar o Lula no próximo presidente da República. Então tem um debate agora sobre se a vitória se dará, a vitória do Lula, se ela se dará no primeiro turno ou no segundo turno. Eu acho que nós precisamos enxergar essas pesquisas. Elas são, evidentemente, o retrato do momento, mas precisamos considerar que a campanha ainda não começou, né?
É uma boa indicação para Bolsonaro e para Lula, né, que vai se desenhando nesse segundo turno. É uma indicação complicada para Moro, porque ele precisa, nos próximos meses, ganhar tração e se consolidar como um candidato viável à presidência da República. Senão, eu acredito que nem ele vai querer disputar a presidência, vai preferir sair pelo Senado por algum estado. Não acho que seja o Paraná, inclusive, que ele sairia, porque ele bateria de frente com Álvaro Dias, né, que é dirigente do Podemos, onde ele se filiou, mas tem outros estados, inclusive o estado de São Paulo, que ele poderia se filiar. Muita coisa pode acontecer o imponderável. Já tivemos um atentado, né, uma facada em 2018, espero que não aconteça nada do tipo, mas isso é uma fotografia do momento, e neste momento, o segundo turno seria entre Lula e Bolsonaro, e sim, haveria um segundo turno.
Eu acho que se tem uma pessoa que saiu infeliz dessa pesquisa aí de hoje é o Moro, viu, Fabíola? A gente tinha uma expectativa que ele estava ali pelos 9%, talvez 10%, né? Então, se aparecer um número de dois dígitos para o Moro, é a consagração, é estar no caminho certo. Se ficasse ali no 9, 8, 9, talvez meio igual, agora aparecer ali abaixo disso realmente é um banho de água fria e que mostra que, no mínimo, o caminho dele é muito longo e mais do que isso. Eu acho que ele chegou para a política com uma certa fanfarra, com uma certa empolgação ao redor dele. E agora, as manifestações que ele tem tido desde então, ele mostra que, de fato, ele pode representar algo que muita gente acredita, ele pode se revelar alguém que é razoavelmente razoável, digamos, em muitas crenças, mas cuja comunicação política e forma de se colocar ainda está muito, muito aquém dos grandes políticos brasileiros.
Em um acordo inédito, o Estado de São Paulo reconheceu a responsabilidade na morte de 9 jovens na favela de Paraisópolis. Eles foram encurralados e pisoteados durante uma ação da Polícia Militar na saída de um baile funk. Os jovens tinham entre 13 e 29 anos e a festa reunia mais de 5 mil pessoas. O acordo de responsabilidade foi fechado entre a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado. O termo também admite que houve falha no poder público na ação da PM e garante indenizações para as famílias das vítimas. O acordo não aponta responsáveis individuais e, se aceito, as famílias não poderão entrar na justiça contra o Estado. Os valores fechados foram mantidos em sigilo. Em julho, o Ministério Público denunciou 12 policiais por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Um outro agente foi denunciado por expor pessoas a perigo mediante a explosão. A justiça aceitou a denúncia e os acusados viraram réus. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai controlar o acesso à praia de Copacabana para evitar aglomerações durante o Réveillon. A circulação do metrô será interrompida entre as 8 horas da noite do dia 31 de dezembro e 7 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Já os ônibus deixarão de circular em Copacabana e nas orlas da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Bloqueios serão montados para evitar o acesso de ônibus fretados e vans. No começo do mês, com o temor da Ômicron no Brasil, o prefeito Eduardo Paes chegou a anunciar o cancelamento da festa, mas voltou atrás. A Pfizer negou o pedido para vender diretamente ao Rio de Janeiro a vacina para crianças de 5 a 11 anos. A resposta vem um dia depois de o secretário de Saúde, Daniel Sorans, afirmar que o município procurou a farmacêutica. A Pfizer esclareceu que prioriza programas nacionais de imunização e que tem 3 contratos com o governo brasileiro. Antes, a Pfizer já havia negado o pedido do governo do estado de São Paulo para vender diretamente ao estado as vacinas para as crianças. O número de pacientes internados em hospitais públicos e privados em leitos para Covid na Grande São Paulo já é o maior em 2 meses. Foram 251 pessoas internadas em leitos de Covid em 21 de dezembro e em 22 de outubro eram 257 pacientes, segundo o levantamento da SP Covid-19 Infotracker. A rapidez nas hospitalizações também preocupa. Na última semana, foram 1.812 novas internações na região metropolitana. Os pesquisadores também destacam que, como a plataforma do Ministério da Saúde está fora do ar, o Brasil está no escuro e que, para saber se são realmente casos de Covid, é preciso ter acesso aos dados de diagnóstico. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que a pandemia está sob controle e que, no dia 20, foram registradas 898 internações em UTI. Segundo a Secretaria, o número é 97% menor do que o pico da segunda onda da doença no estado. O Brasil gerou 324.112 empregos com carteira assinada em novembro. Os dados são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. O número é menor se comparado com novembro do ano passado. Ainda assim, o resultado é o melhor para o mês desde agosto deste ano. A média de salário no mês passado foi de R$ 1.778, uma queda real de pouco mais de R$ 31 em relação a outubro. A queda nos salários foi de quase R$ 88 na comparação com novembro do ano passado. Os dados do CAGED consideram apenas as vagas de carteira assinada e não inclui os trabalhadores informais. Programas de auxílio financeiro e até mesmo de merenda reforçada fazem parte de uma estratégia dos estados brasileiros para reduzir a evasão escolar. O UOL entrou em contato com todos os estados e o Distrito Federal para saber as iniciativas implementadas, o que ainda serão colocadas em prática para que os alunos consigam concluir os estudos. Das 15 unidades federativas que responderam, 5 têm programas de auxílio financeiro, que funcionam de maneira semelhante ao Bolsa Família. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.